Assuste, não se preocupe, viu, Leandro? Porque agora eu estou meio diferente.
Que sonzeira brava, hein?
Sonzeira brava, 77. Na Inglaterra surgiu o Punk 77 e aqui no Brasil surgia um álbum polêmico, tão polêmico quanto o Nevermind the Bollocks.
O filho...
Se é que você me entende.
De José e Maria. Exatamente. É o que estamos ouvindo.
Exatamente.
Correto?
Do nosso convidado de hoje, Odair José. Boa noite, Odair. Tudo bem, meu velho?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Underbird. Prazer estar aqui.
Que legal que você veio, cara.
Ué, você não convidou?
Eu convidei, eu falei assim, que eu não convidei, né? Eu me arrisquei, na verdade. Porque a gente se encontrou lá em Presidente Prudente.
Foi.
Eu tava apresentando lá o festival de rock e você era uma das atrações, o headliner da noite. E assim, e daí quando eu fui anunciar você, assim, pra esquentar a plateia e tal, eu vi que assim que o pessoal tava lá ligado pra te ouvir. Quando eu voltei e dei de cara contigo, eu falei assim. Não é que esse cara é mó gente fina, velho? Daí começamos a trocar uma ideia e eu falei assim, por que que eu não vou convidar? Lógico que eu vou convidar. Convidei e você aceitou de pronto. Isso é maravilhoso, bom que você tá aqui com a gente.
E pelo que eu tô vendo, acho que eu vou gostar.
E daí assim, quando eu falei pro pessoal aqui da rádio que você tinha topado e tal, daí criou-se assim todo um clima, tipo assim, ah, então, quero estar no programa, hein, quero estar no programa. Então, Matias preparou pauta, ficou a semana toda estudando a sua vida,
eu levantando
a sua
capivara. Eu espero que as pessoas não se decepcionem.
Não vão se decepcionar de forma alguma. O Gil, que apresenta o programa antes da gente aqui, falou assim, então... Falei, vamos aí, Gil.
Legal, eu agradeço.
Queria vir mesmo, sou fã declarado assim. Pô, prazerzaço estar aqui hoje, acompanhei tantas férias aqui, rapaz.
Muitas férias.
Até meio sem jeito aqui, meio deslocado.
Temos aqui o Leandro Yamin?
Sim.
O Chico, que tá ali, de cantinho.
De Cantinflas.
De Cantinflas. E o pessoal do Travessia veio aqui hoje. Apresenta o pessoal do Travessia.
Fernando Vives, ao som de Odair José, como é que você tá? O Fernando Vives faz o podcast aqui toda sexta-feira.
Sim, o Travessia.
Junto ao lado que eu quero. É o nosso podcast de MPB.
É. Música Brasileira em Revista.
Então,
o moço da Serra do Japi.
Exato. Então, tinha que estar por aqui. Tudo bem, Vives?
Que legal que você veio, meu velho.
Tudo bem, o prazer é meu. Eu vim pra assistir e descobri que eu ia participar. Fiquei ainda mais feliz. É.
Que legal que você gosta de me entender, porque a gente vai começar o programa, na verdade, falando de uma banda argentina. Eu chamo Las Diferencias.
Acontece.
E eu sei que, por exemplo, o nosso amigo Matias, que faz o Conexión Sudaca, porque são os sudacas, né?
Sim, sim.
Isso. Então, acontece que nesse fim de semana eu toquei com Las Diferencias.
Tá brincando.
E daí eu percebi que os caras são muito bons. É uma banda de jovens argentinos, daí. Jovens argentinos promissores, muito talentosos, e mandaram um som da pesada.
Mas lá tem coisa boa.
Tem coisa boa. É. Eu não conheço nenhuma banda de rock argentina que toque mal.
É,
isso é um fenômeno, isso.
É verdade.
Eu conheço muitas brasileiras que tocam. O fato é que tocamos lá com os caras e a gente vai começar o programa com uma música do Las Diferencias, por favor.
É o momento, já não há que esperar.
Argentina, ainda chego lá. O Denis, você já tocou na Argentina?
Eu fui uma vez.
E aí, parece que lá também rolou a mesma celeuma que rolou no Brasil. Tipo, ela está na pílula, não é?
Não podia tocar, deixa de tomar la pílula.
Não podia tocar essa música.
Os caras implicaram com a música geral. Pra onde ia, os caras implicaram? Uma baboseira.
No Brasil, por que implicaram com essa música?
Pra época, é uma coisa louca, porque a ideia de fazer a música foi uma sugestão de um amigo meu.
Sim.
E tanto é que ele é parceiro da canção pela sugestão, que ele não quis botar o nome, botou o nome da mulher dele.
Uhum.
Que depois largou ele, inclusive, em seguida.
Ah, isso sempre acontece comigo.
Então, é uma história trágica. Ele ficava no meu pé, dizia, tem que fazer uma música sobre o anticoncepcional. Eu, de princípio, achei aquilo meio louco. Falei, como anticoncepcional, né? Mas ele ficava falando, ele era uma pessoa importante no conceito de mídia e tal. Uhum. E ele ficava me cobrando aqui, você não fez o negócio, não fez o negócio. Falei, é difícil, cara. Até que um dia voltando, morava no Rio, voltando do Chico's Bar lá do Castelo da Lagoa, eu fiz o refrão, né? Eu fiz o refrão, tomar a pílula. E o André Midani, que era onde eu gravava na Poligram, uhum, ele tinha me dado naquela época, era uma novidade, né? Um gravadorzinho pequenininho, que se chamava de gravador espião,
uhum,
para quando eu tivesse uma ideia. Ele deu aquilo para todo mundo, né? Para os compositores da casa. Ah, quando você tiver uma ideia para não perder, tá no carro.
Demais,
né?
Essa ideia.
É porque aquilo era uma novidade, registrar aquilo ali, que só tinha aquele gravadorzão grandão, né? E eu tinha um pequenininho daquele e registrei o refrão, né?
Certo.
E depois trabalhei a música, foi fácil já com o refrão, e eu montei a historinha. Eu achei aquilo tão simples, falei, uma coisa simples, boba. E mostrei pro pessoal da gravadora e de repente eu vi que ela era um furacão. Todo mundo ficou encantado com aquilo, grava em 5 minutos e lança em meia hora. E eu já fazia muito sucesso naquele momento.
Sim.
E a música explodiu, né? A música explodiu numa semana. E eu já vinha a censura já pegava no meu pé por conta de algumas coisas anteriores.
Ah, é?
É. Eu, quando fiz o Vou Tirar Você Desse Lugar, né? Eu cheguei na editora, na UTERP, e o cara falou assim, ó, tem uma carta aí que você tem que comparecer no lugar tal, ali na Senador Dantas, sei lá onde, um lugar ali perto do Arcos, ali no Rio, na Lapa. E era o Departamento da Censura, eu não sabia.
Uau.
Nem que... Eu tinha visto falar que existia e tal, mas eu não era um compositor que era censura, né?
Até
então. Aí eu fui lá, o cara disse que aquela música não estava proibida, não foi passada pelo crivo da censura, mas que eu tivesse mais cuidado com as minhas palavras, porque Vou Tirar Você Desse Lugar não era de bom tom naquele momento.
Tá? É mesmo,
eu falei,
velho.
Mas eu estou falando de uma moça que trabalha no bordel. Tá?
Isso.
Eu vou tirar você desse lugar, enfim. E a partir daquele momento as pessoas, e eu passei a ter que mandar minhas letras.
Eles ficaram de olhão.
Não, passava a ser determinado. O compositor tal tem que, antes de gravar, tem que mandar as letras dele aqui.
Que
então
louco.
Já vinha tendo problema. Mas a pílula a gente mandou, mas o nego liberou, não viu nada demais. Aí, 15 dias ela foi proibida. Eu morava no Rio, vim fazer um programa de televisão em São Paulo, num programa da Globo. E eu me lembro, acho que era o programa do Silvio Santos, não sei, que era os domingos.
Sim.
E eu me lembro que quando eu cheguei, tinha dois caras, a produção me disse que tinha dois caras me esperando para falar comigo. Era um cara fardado, do exército, assim, e um outro que de terno.
Quem falou, devia dar medo, né, Daíl?
Os fardados já acostumavam, era uma coisa bem assim, né? Porque mas já estava acostumado, o país era fardado, né?
É.
O poder estava fardado.
É.
Então, o cara chegou e falou, olha, você não pode, tá aqui para comunicar com o papel, você tá ciente, não pode mais tocar essa música, ela foi proibida em todo o território nacional, a execução dela. Depois disso, aí fomos até a censura para tentar liberar. O advogado me levou lá, o jurídico me levou até um censor para que eu tentasse, né, passar lábia nos caras e tal. Mas a música, naquela semana, Thunderbird, já era sucesso.
Muito sucesso.
Ela é muito fácil, né? Ela já era sucesso. Era criança cantava. Numa semana...
Não, eu ouvi essa música num parquinho infantil que tinha do lado da minha casa em São Bernardo do Campo. Foi a primeira vez que eu ouvi a música. E ali, o que pegava, tocava ali. E assim, eu ouvi a música e falei assim, e já ficou imediatamente na minha cabeça.
Eu tava vindo eu tava numa fase que meus discos tocavam muito no rádio.
Sim.
Então, numa semana, dependendo da música, ela estourava, porque você tinha execução em todos os programas do Brasil.
Sim.
Todos os dias. Então, numa semana, era bastante para você estourar um disco. Dependendo se a música tivesse, né, assim, fosse fácil. E ela era fácil. Aí a música estava estourada. E o censor foi quando nós tomamos conhecimento que o governo, a proibição era porque o governo brasileiro tinha um projeto de distribuir anticoncepcionais em hospitais e que aquela música Pare Tomar Pílula ia contra o projeto, que ia atrapalhar. O advogado tinha dito que eu não falasse nada, que eu só escutasse. A minha presença era mais figurativa.
Uhum.
Mas aí eu falei, mas olha, acontece que se deixar minha música tocar, pelo que eu estou entendendo, eu vou mais ajudar do que atrapalhar. porque as pessoas, o público que eu atinjo, eles, a gente fez a música porque eles acham que a pilha é um diabo, é uma coisa do inferno, uma coisa, sim, do demônio.
A igreja proibia.
É, eles têm um conceito. A gente está popularizando isso na classe mais desinformada, porque a classe informada, vocês não vão fazer eles tomar pilha porque vocês querem é o povão. E eu sou um cantor do povão e a música atinge o povão. Eu vou a minha música, ela é didática, ela conta uma história, ela explica por que a pílula atrapalha. Acho que eu mais ajudo. Não, tá proibida e acabou, não se fala mais nisso. A música, mesmo proibida, fez sucesso, danada. Até hoje eu sou conhecido como cantor da pílula e o projeto deles foi um fracasso total.
Eles perderam espaço, inclusive.
Não só por isso.
E na verdade, assim também. Então, naquela época, tudo que se gravava no Brasil, o cara fazia o sucesso que eles fazia o disco em espanhol para você lançar na América Latina, nos Estados Unidos.
Tinha a versão em espanhol dessa música?
Então, aí a gente fez e gravou. Isso já era um de praxe. Você fazia. Às vezes já vinha um cara que fazia a letra e às vezes botando letra em português você já fazia outra também.
Era o Mr. Sun?
Pra mim era o... Não, lá no Rio eram outras pessoas.
O violão...
Lembra do Mr. Sun?
Não, é o Mr. Sun.
O violão tá aberto, viu? A hora que quiser tocar aí, você fica à vontade.
Ah, não, eu já vou pedir pra ele cantar. Já vou pedir. Mas
aí eu sei que essa música ela foi proibida na América Latina inteira. É onde tinha... Onde tinha o governo de fada, não tocava.
Você abordava os temas populares, você mexia nos tabus brasileiros, você era provocador, cara.
É, mas acontece assim, eu acho que eu só fiz sucesso por isso, porque eu me lembro que em 60 e 70 eu conheci o Raul Seixas.
Sim.
A gente se conheceu lá na CBS, inclusive no meu primeiro disco, o LP que eu fiz na CBS, ele me ajudou e tal, ele toca lá guitarra, tem uma música dele e tudo. E a gente, naquela época, a gente conversava muito. Ele era produtor da casa.
Sim.
Né? A gente conversava muito. Eu almoçava muito com o Raul num restaurante ali perto do posto, ali na Visconde do Rio Branco. É de que forma a gente podia se colocar no mercado? Porque é de que forma você entra no mercado? Porque já tinha a Bossa Nova, tinha a Tropicália, tinha a Jovem Guarda, tinha a Velha Guarda, tinha, as coisas já estavam definidas, né? É. De que forma você vai entrar nisso aí? Ele achou o jeito dele e eu achei o meu jeito fazendo reportagens. Sim. Eu sou mais um cronista do dia a dia. E foi assim que eu comecei a futucar as coisas.
Inclusive... Deixa Essa Vergonha de Lado é uma música que toca num desses assuntos que... Virou polêmica, polêmica.
Cara, essa música é por canto daquela brincadeira do Paulo Coelho e da Rita Lee, e as pessoas ironizaram o negócio da empregada e tal. Uhum. Mas essa música ela era um papo muito sério, né?
Sim, lógico que é sério. E pegou as pessoas... Incomodou a burguesia.
Eu até hoje faço coisa que eu tiro debaixo do tapete. Eu acho legal. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes que fiz de outra maneira, acho que são discos horríveis. Entendeu? Eu tenho 36 discos. Eu acho que eu tenho uns 10 bons. O resto pode jogar fora.
Tem mensagem aí, Macias? É isso?
Tem bastante mensagem.
O que diz aí?
O Cláudio da Mata fala: grande Odair, acompanhando mais um TRS aqui de Bali. Grande abraço desde Bali. Bom dia pra ele. Odair, nosso Roger Daltrey, é o que diz o Marcos Góes. O Adriano Pena perguntou, né, que sonzeira é esse Odair José 77, que disco é esse? É o filho de João e Maria. A gente vai tocar nesse...
De José e Maria.
José e Maria, perdão. A gente vai tocar nesse ponto mais adiante. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta também pro Odair. Em relação, eu já vi uma entrevista sua falando que quando você chegou no Rio de Janeiro, você foi morar ali perto da Praça 15, né?
Tiradentes.
Da Praça Tiradentes. E foi lá que você acabou tendo contato com as mulheres da vida. E que faz parte da sua crônica, em relação dos seus maiores hits, né? Que é Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.
Foi ali, mas sabe...
Foi ali.
Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim de Goiás, né? Você vê isso, eu cheguei no Rio em 67 para 68, eu saltei a rodoviária, era lá na Praça Mauá, onde tem a Polícia Federal hoje, era a rodoviária. Aí eu cheguei lá de noite, não conhecia nada, com pouco dinheiro, e falei procurei um taxista, falei que eu queria ficar no centro da cidade, no lugar que fosse no centro, eu tinha alguns endereços que eu ia procurar no centro, e que não fosse muito caro, ele me levou para a Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes, eu percebi naquela noite, tinha o Teatro Carlos Gomes, de um lado, tinha o Teatro João Caetano do outro, e lá no fundo, do outro lado, tinha a Estudantina Musical, né? Então eu parei no lugar certo, e também tinha os puteiros tudo por ali, né?
Você podia dar uma palhinha pra gente?
Do Vou Tirar Você Desse Lugar?
É?
Claro.
Ah, legal.
Olha... A primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca de amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho. Eu me sentia tão sozinho, já não podia mais te esquecer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Oh, eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei que você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você não pense nada triste, pois quando o amor existe, não existe é tempo pra sofrer. Já que vocês vieram na pera, vem agora.
Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Ou não. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar.
Canções maravilhosas. Você disse que trabalhou com o Raul, mas você trabalhou com outro cara que eu considero um monstro também, que é o Zé Rodrigues.
Trabalhei, cara, eu figurasse.
Chegou a gravar com ele e com o Som Imaginário,
com o Som Imaginário. Tem uma gravação de uma música chamada Cristo, Quem é Você, que o André Midani fez um disco chamado Orações Profanas. Uhum. E convidou os artistas, ele mesmo produziu o disco, para cada um fazer uma canção e gravar. Uhum. E eu, naquela época, eu vinha gravando sempre quase músico, com o Zé Roberto, com o Mamão, com o Alexandre. Mas e quem fazia esse projeto era o Som Imaginário, que foi uma delícia. Aí a gente foi gravar, eles fizeram os arranjos, eu não me meti.
Era uma turma da pesada, né?
Muito da pesada. Eu não toquei nada, porque com o Zé eu tocava, porque ele achava que eu tinha que tocar por causa da marca, do estilo e tal. Sei. Eles não, o Azimuth não fazia gravação se eu não tocasse, para conduzi-los da forma que eu achava. Porque senão eles tinham medo de ir para o outro lado. Eles tinham essa preocupação. Sei. No caso do Som Imaginário, nem podia. Você sabe que eu nem toco a música no show, porque eu não consigo repetir o que eles gravaram.
Era uma turma, a Wagner Tiso, era uma turma muito da pesada. Muito da pesada. Aquele climão dos anos 70, né? A indústria fonográfica ainda funcionava, né?
Era muito bom trabalhar.
Descobriam artistas, botavam para rodar esses artistas, né? O Midani é um desses, né?
Midani é um desses. O Midani, ele tinha... por exemplo, eu comecei na CBS, que era... Quando eu fui para a CBS, que gravei, inclusive, Se Vou Tirar Você Desse Lugar, foi lá. Foi a última gravação. A CBS, ela tinha 80% do mercado.
Roberto Carlos.
Era 80% do mercado do disco no Brasil era na CBS. Eles tinham um som que era deles. Que era esse som que a gente conhece do Roberto. Então todo mundo que gravava lá tinha que gravar em cima desse esquema. Tá. Então, ou você gravava nesse esquema ou você não gravava. Que é o esquema vitorioso deles, é o comercial deles, é o que o senhor Evandro Ribeiro deixava fazer. Sim. Eu saí de lá por conta disso, porque não, senão eu não tinha como criar nada lá. E eu queria fazer uma coisa mais pro lado do Neil Young, do Cat Steve. E aí foi por isso que eu fui pro André Midan. O André Midan, eu fui trabalhar na Philips, que era Polygram, né? Fonogram. Eu saí da CBS com um disco muito estourado, que era essa música. Era, ela era primeiro lugar, quer dizer, época de... Eu vendi 1 milhão de compacto na época.
Uau.
E não tinha 1 milhão de vitrola no Brasil. É verdade. Foi feito uma... Você tá rindo, mas é verdade. Pode pesquisar que em 1972 acho que não tinha. Isso foi no início do ano.
Que louco.
E eu peguei disco com a música estourada, né? Vendendo esse absurdo e tocando no rádio. Até hoje a música é um sucesso muito grande. Você viu lá em Prudente?
Eu vi, cara.
A gente toca ela, parece conhecem. Que ela foi gravada ontem.
É verdade.
É, foi gravada ontem. É a juventude conhece, os garotos gostam. Cara, ela é uma atitude rock and roll, né? O cara apaixonado por uma puta. Então,
é, lógico. Eu já aconteceu comigo. Seu Sebastião.
Eu sou defensor das putas.
Eu fui lá, me apaixonei pela menina e falei
eu acho
então,
muito legal.
Velho, chega aí, vem
eu
cá.
Falo puta, eu falo puta carinhosamente, tá?
Não,
eu sei
no
que
bom
eu,
sentido,
eu sei
lógico.
Que hoje elas preferem garota de programa, acompanhante e tal, essas coisas.
Não, eu me apaixonei e falei assim, pô, meu, acho que...
Pô, pode assim, dar certo.
Não fica aqui não, fica, vamos ali. Ela assim, não, aqui é legal, curta aqui.
Então eu fui trabalhar com o André e na época eles queriam me dar um dinheiro. Negócio assim, quanto ele quer pra vir pra cá, quanto quer. A conversa era só em cima disso. Eu fui almoçar com os caras e os caras dizendo, quanto é? Eu digo, olha, eu só venho pra cá, esquece o negócio do dinheiro. Se vocês não se meterem no meu trabalho, eu quero gravar com o pessoal com o Zé Roberto, que toca com a Elis. Eu quero eu mesmo fazer minhas produções, não se meta. E o André permitiu isso.
Que demais, que sensacional.
É uma pergunta. Nessa época da MPB, ela acabou sendo dividida como a alta MPB. E depois teve a baixa MPB, assim, entre aspas, que é com você participava e talvez fosse o grande nome. As gravadoras meio que tentavam vender isso. Depois, até com o trabalho do Paulo César Araújo aqui, que a gente está com o livro do lado, inclusive, você foi redimido aqui, isso era um grande preconceito. Como é hoje a sua relação com os grandes nomes da MPB, tipo Caetano, Chico, etc? Naquele tempo existia algum conflito ou era uma relação amistosa ou não tinha? Como é que funcionava e como é que é hoje?
Olha, engraçado isso, porque eu, pelo menos eu vou falar, eu nunca percebi desses artistas tidos como MPB, o Caetano, o Chico, o Gil... sei lá, o Ivan Lins, esse pessoal da minha época lá, eu nunca percebi deles hostilidade, pelo contrário, sempre foram muito carinhosos. Eu cheguei até a cantar com o Caetano essa música em 73, o público vaiou pra caramba e tal.
Tem uma foto famosa, você, Gil, Caetano, Gal,
Luiz Melodia, Nara Leão.
Linda foto, Nara Leão.
O Caetano até postou ela agora recentemente no falecimento do Luiz
Melodia. Eu dei essa dica pra ele.
Pois é, foi boa. Então, eu na verdade eu era amigo desses caras. Eu gravava na gravadora que a maioria deles gravava, né? Então eu cruzava mais com eles lá pelos corredores, às vezes nos eventos da empresa.
A Elis Regina também era da Philips, não era?
A Elis Regina. O que não era o Milton, né? O Milton não era, tinha um pessoal que era da EMAI.
Eu na verdade não
via isso. Talvez eu não pudesse não ver, no sentido de que eu fazia tanto sucesso, a música, o trabalho era tão vitorioso, que eu talvez nem tinha tempo para perceber isso. Mas eu nunca percebi nenhum desses caras, na época, nenhuma coisa assim, que o trabalho é ruim ou péssimo, então vamos tratar o cara mal. Eu nunca ouvi isso. E também nunca, hoje em dia, não, acho que também não existe, continua não existindo. Mas eu sei que a sua observação está correta. Mas isso na época não chegou a me tocar, não.
O filho de José Maria foi um divisor de águas nessa história, né? Quando você gravou, a coisa parece que... que aconteceu?
Qual é a sua intenção,
por que ele veio com essa?
Velho?
Por que ele veio com esse disco?
Então, é uma coisa louca. Estou até vendo a capa dele ali no
reflexo. No reflexo.
É uma coisa louca, porque assim, eu fiz o disco do Vou Tirar Você Desse Lugar, eu fiz o negócio da empregada, eu fiz o negócio da pílula. Eu achava até hoje, que eu tinha a obrigação de fazer, o artista tem a obrigação, o compositor, de fazer uma coisa diferente sempre. Ele respeita o público dele se ele fizer o diferente. E não repetir fórmulas. Eu acho que o artista que repete fórmulas, ele não faz arte, ele faz negócio. Então, eu sempre achei isso, desde o início. Eu digo, eu não posso repetir fórmulas, eu tenho que correr risco. Eu acho que correr risco Eu não preciso fazer um disco. Eu fico feliz se fizer um disco e ele correr o risco e às vezes fracassar, do que fazer um disco ruim, como eu tenho vários, que não fracassaram e venderam muito disco. Em compensação, eu odeio eles. Acho que eles foram muito mal feitos porque eu fui pela cabeça dos outros, pela cabeça da produção de gravadora. Então, quando eu pensei no Filho Zé Maria, eu pensei numa coisa que eu achei que eu fosse arrasar. Falei, vou arrebentar a boca do balão. Eu tenho um projeto bom, a ideia é boa. Eu achar, por exemplo, o Peter Frampton estava estourado na América com um disco ao vivo, vendendo 20 milhões de cópias. Tinha um projeto, uma coisa de guitarra, que esse negócio está voltando muito forte. Tá certo que o meu disco ele é conhecido como ópera rock, mas ele é mais soul, ele está mais ligado.
Ele
tem uma pegada mais soul. Então, o lance, na verdade, eu lendo um livro do Khalil Gibran Khalil, uma vez eu tive um problema de emocional e tal, assim, tal, briguei com a mulher que eu tinha na época, coisa parecida assim, eu estava meio fragilizado e pedi um conselho a um cara, que a gente achava que ele era meio guru. Ele não me respondeu, saiu e me voltou com um livro do Khalil Gibran Khalil, que é o profeta. Falou, eu não tenho nada para te dizer, mas leia esse livro, quem sabe o cara do livro te diga alguma coisa sobre o que você quer fazer. Eu achei o livro interessante. Baseado naquele livro, eu comecei com a ideia de fazer o Filho José e Maria. O que, que é o Filho José e Maria? O Filho José e Maria, uma música seguida da outra, na verdade no disco só tem 10, porque eu fui traído pela gravadora, porque o disco era para ser um álbum, ele era para ser de 18 faixas. Foi para isso que eu mudei de gravador, porque a Polygram não queria fazer, e eu fui para RCA Victor com a promessa de fazer. E também lá não deu certo e eles terminaram fazendo isso aí. Mas o disco é ótimo. Mas assim, cada música seguida uma da outra, ela conta a história de uma pessoa, desde o seu nascimento até o seu falecimento ou até o seu encontro com a sua verdade, que não importa se é morrendo, se é... E cada canção vai contar um momento. É quando o cara é drogado, quando o cara tem a incerteza se ele... da sua sexualidade, enfim, ele tem vários momentos, sabe, que conta a vida de uma pessoa normal. Filho de José Maria, o cara perguntou, quem é Filho de José Maria? Foi, pode ser eu mesmo, né? Foi visto como o um negócio do Jesus Cristo. Ok, eu começo dizendo, Maria e José se amaram. Por quê? Porque eu vivo num país, numa sociedade, isso tudo eu via na época, eu já tinha falado sobre isso em outras canções, que você só é aceito se você for casado na igreja, você só pode batizar o filho de alguém se você também fizer parte daquela corrente, e hoje temos outros segmentos religiosos que têm também uma doutrina horrível. Então, eu peguei e procurei casar os pais de Jesus Cristo conforme a ideia da gente hoje, porque eu não sei para onde os caras, eu não vi registro na Bíblia de onde os caras foram casados. Então, eu comecei a fazer uma ideia daquilo com a ideia de mais uma forma de chamar a atenção, e eu queria fazer o projeto, por exemplo, quando eu falo do homossexual, eu queria trazer o Ney na época para cantar, porque o Ney já tinha essa proposta de defender a tese da possibilidade do homossexual. Eu ia convidar pessoas, eu tinha uma ideia do projeto, e o projeto, como foi boicotado, ele ficou pelo caminho. Mas a minha ideia era trazer uma coisa nova, e eu fico feliz que na época, até estava dizendo para o Thunderbird lá embaixo, o seguinte, que na época, do meu pai, da minha família, ao frentista do posto, não gostou do trabalho. Eu fui totalmente, a igreja ameaçou de me excomungar, essas coisas
todas. Rolou a excomungão?
Diz que tem um bispo que parece que foi...
Excomungão
é
foda,
desculpa aí. Parece que o bispo, tem um bispo, que é o bispo de Campo Grande, ele foi a público falar um monte de coisa, não sei se eu cheguei a ser excomungado. Até o João Gordo perguntou uma vez, como é ser excomungado? Eu falei, não sei, cara, eu não prestei muita atenção nisso.
Só deixar claro também, que é excomunhão, né?
Excomunhão.
Desculpa aí.
E também nesse tempo...
Eu já fui excomungado, na verdade, mas depois a gente fala sobre isso.
Recados de outros ouvintes aqui, o Elton Correia, Mozarlândia, Voz Abraça, o Manuel Santana, boa noite, sou seu fã, daí ele descreve de Mauriti, no Ceará. O Ricardo Buiu, França, fala que lembrou da infância com a mãe Luísa dele, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E daí tem duas perguntas aqui, Odair. Do Felipe Medeiros, que pergunta se você se rotula brega, e a Sandra Borg, que te chama de cult. Como você lida com esses rótulos?
Eu acho brega uma coisa de gente babaca. A cara que chama os trabalhos dos outros de brega, eu acho que não existe música brega. Brega, pelo conceito, eu vou pelo conceito. O brega no dicionário, essas pessoas... Então vai no Google hoje, né? É coisa de mau gosto. eu acho muito feio, muito mal educado você chamar o trabalho dos outros de brega, entendeu? Então eu acho isso péssimo.
A gente acabou de falar sobre o cult, sobre linhas por trás da obra, né?
Mas eu, na verdade, eu não me incomodo muito com o negócio de rótulo, não. Mas eu acho o rótulo, no caso especificamente do brega, eu acho coisa de gente desinformada ou mal intencionada. Agora, cult também, eu não sei nem o que é cult. Mas, de qualquer forma, eu apenas faço música e procuro, dentro da minha simplicidade, fazer o melhor.
Eu diria que você é cult.
Já me chamaram de Bob Dylan da Central do Brasil. Já me chamaram de cantor da... Eu sou cantor da puta, sou cantor da pira, sou cantor da empregada.
O Johnny Cash brasileiro.
É, já fui.
Falaram que o Roger Daltrey por conta do Roger Daltrey, da ópera agora, rock.
Agora eu ando dizendo que eu sou o Keith Richards, que é por causa do peixe que é afundado.
Mas,
aquele dia lá em Presidente Prudente, o garoto veio para mim, é o Keith Richards brasileiro. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, tá bom.
De certa forma, eu posso dizer que... Assim, você tem um lado coach, cara.
Eu tô tocando a minha guitarra, procurando fazer aqueles barulhos, o cara já tá me comparando ao Keith Richards.
Justamente por causa desse disco que tá completando 40 anos, não é isso? É, 40 anos de disco.
Você sabe que esse disco, o cara falou de Roger Daltrey, eu fui fazer um show no Amapá e tinha uns malucos lá que iriam ou entregar esse disco pro Roger Daltrey, que estava num país próximo ali e tal, que eles ou ia entregar ou ia levar, que eles achavam que ele tinha que ouvir.
De certa forma, esse disco, hoje em dia, ele é um disco cult, ou seja, ele é cultuado.
Ele é caríssimo na internet, eu até tentei convencer o presidente da Sony a lançar ele em vinil.
A gente
lançou na plataforma e tal, eu falei, não, que tem que ser em vinil.
Vinilzão, lógico. É. Quando rolou todo esse lance, né, da excomunhão e tal, e as pessoas começaram a rejeitar seu trabalho, e boicotar você na rádio. Teve boicote na rádio, teve de tudo, né?
Rádio, televisão, shows, os caras não me contratavam.
Como é que a classe artística se posicionou? Os amiguinhos.
Ficaram felizes, né? Porque era um a menos pra brigar na parada.
Velho.
Porque eu era um cara que lançava, infelizmente é assim, né, cara? A maioria dos artistas são assim. Ah. Não vou dizer os caras cabeça. Uhum. Ele falou do pessoal da MPB, sim. O pessoal da MPB não tem essa cabeça. Mas o cantor.
Não, o Caetano até regravou. Não, né?
Mas o cantor popular, ele tem essa babaquice. Então é um a menos na corrente. Eu percebi assim, o cara que. Eu era o pé no saco de muita gente grande, porque eu lançava um disco que tirava eles do primeiro lugar da parada.
Sei.
Então é um a menos que vai tirar. Então aquele negócio, aquele ufa, um a menos, né?
Caramba.
Eu acho que é um pouco por aí. Mas eu fui totalmente. Bicho, inclusive eu fiquei totalmente fragilizado, aí me droguei, fiquei no Rio de Janeiro na boemia.
Quem nunca?
Eu só fazendo merda, né? Então...
O Chico, que é o nosso...
Que não vai na Corimba.
Exatamente. O Chico, ele tava contando uma história pra mim antes de você chegar. Diz que assim, tem uma garota que ele se apaixonou e tal, não sei o quê. E tem uma música que simboliza isso, né, Chico? Fala no microfone ali, Chico, por favor. Dá o microfone pro Chico. Opa. Qual que é a música, Chico?
É uma música que não marcou só eu, mas muita gente da minha época, né, da adolescência. Chama Cadê Você?
É.
Rola uma canjinha?
Claro, cadê você? O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então, cadê você? Mas não.
E aí, Chico? Bateu o coração aí? Não?
Pois eu me canto.
Muitas lembranças também, muitas lembranças.
Tá tudo bem. Essa música ela é de um disco de 1973, uhum, que as 12 faixas tocaram no rádio.
Caramba.
É um disco também que vendeu muito.
O José Augusto regravou essa música também, né?
Acho que todo mundo regravou essa música. O Leandro Leonardo. Eu não sei se o Zé chegou a gravar, mas eu sei que muita gente já gravou. Eu canto a música no show, que eu, às vezes era o encerramento dos meus shows, eu canto porque eu sei que o povo vai cantar junto. Uhum. Muita gente nem sabe que a música é minha. Eles acham, ah, tá cantando a música do fulano de tal. Porque era muito,
teve um lance que o Leandro Leonardo falou assim, ah, tá faltando um pedaço da letra, não tinha um lance
é,
assim?
É, porque é assim, eu tava no, a TV Record era ali perto do aeroporto, né? Você lembra?
Lembro.
Aí eu fui fazer um programa lá e ele estava estourado com uma música, mas eu não conhecia eles, mas eu sabia que ele estava estourado. Aí o Franco, que era empresário deles, que é o pai daqueles meninos do KLB, me trouxe o Leandro, uns conterrâneos seus, que eu sou lá de Goiás, né?
Sim.
Uns conterrâneos seus aqui, quer falar que você conhece e tal, eu falei, mais ou menos. Aí o Leandro falou assim, aqui tá pensando em regravar uma música sua e acho que o meu irmão tá com a letra errada, porque ele aprendeu acho que só a primeira parte e tal. Aí eu falei, é mesmo? É que música que é? Aí trouxe o Leonardo cantou, falei, não, mas a letra é só isso mesmo. É que a letra é pequenininha.
O poder da síntese, não é isso, Anaí? Passou 36 discos, você disse.
36, eu lancei agora o Gatos e Ratos.
Exatamente. Os últimos discos, na verdade, eu acho que em 2014 você lançou um Filho de José Maria ao vivo, é isso?
Foi, no dia 2013 eu fiz o Teatro Municipal.
E aí?
É, foi, pô, divertido. Porque, bem, engraçado isso, eu até lembrei do Guilherme Araújo, que foi meu empresário, meu produtor na época do Filho José Maria, em 77.
Ele só pegava gente bacana pra trabalhar, né?
Esse foi cara era fera, né? Foi o único que topou, é o único que me apoiava no projeto. É o único louco que topou. Aí eu me lembrei do Guilherme ali, porque nós tentamos fazer tantos teatros aí, foi um fracasso total, ninguém ia. A campanha era para ninguém comparecer, né? A mídia fazia uma campanha, vai ver isso não vale a pena. Então.
Que loucura.
Então, quando eu toquei no Teatro Municipal em 2013, com o teatro lotado, na verdade, era virada cultural, né?
Claro.
Eu fiz lá. E o Canal Brasil registrou. E até o selo lá do Erasmo, do filho do Erasmo, lançou do Coqueiro Verde. Ele existe em DVD. Foi uma coisa meio em cima da hora, mas foi um privilégio. Eu estava tocando no Teatro Municipal de São Paulo, né? Que é um privilégio.
Imagina, lógico. Imagina
o filho José e Maria. Eu lembrei do Guilherme Araújo, pensei comigo até que, enfim, a gente tocou aqui e tá cheio.
Você lembrou da censura também, daqueles babacas lá que falavam assim, esse disco não!
Pô, lembrei de todo mundo, né? A censura nesse disco, ele fizeram uma carta, né, sugerindo às gravadoras que não gravassem comigo.
Existe, que loucura,
existe esse documento, até falaram muito desse documento e eu não conhecia o documento, porque na época eu perguntei para os caras das gravadoras, os caras onde eu trabalhava, mas cadê o documento que estão sugerindo isso? Não, isso não existe, não vi e tal. Passou um tempo aí, a coisa de uns 2 anos atrás, vieram do Rio uma equipe de televisão para fazer um documentário sobre um negócio de censura, 50 anos, não sei do quê. Uhum. E eu fui lá fazer, e o cara me perguntou sobre isso, eu falei, cara, eu nunca vi o documento, acho que ele não existe. Aí o cara, você pode ler isso aqui para mim? Ele me deu um documento, eu botei o óculos ali, era tal carta. Ele achou, cara, eu fiquei vermelho, porque realmente o texto é muito pesado, como quer dizer assim, risca esse cara do mapa e tal. Né? Depois do 77.
Que fase, hein? Brasil passou umas fases, né? Não que não estejamos passando por uma fase estranha hoje em dia.
A hipocrisia ainda existe. De uma forma que também, o que me incomoda muito, o Gatos e Ratos, inclusive eu fiz pensando muito nessa coisa dessa hipocrisia, essa censura. Existe uma censura muito forte que é dessa hipocrisia da sociedade. Né?
E querem assim, agora gravar um disco de rock. Como assim um disco de rock? Pô, aí cara, José no rock? Como assim?
Não, e os caras falam super mal de rock, os caras falam super mal de guitarra, isso vai dar errado. Uhum. Eu fico pensando, engraçado. Eu já vi essa passeata no Brasil uma vez contra a guitarra.
Eu falei,
pô, será que tá voltando tanto tempo atrás assim? Eu me lembro, eu sou lá de Goiás, os Beatles tocavam guitarra e faziam um sucesso danado lá em Goiás. O Rolling Stone fazia um sucesso danado. Uhum. Mas não era a guitarra?
Pois
né?
É.
Agora, a guitarra com a gente não funciona. O Roberto Carlos, ele, acho eu, penso eu, não sei se ele pensa da mesma forma, se as pessoas pensam, ele tem esse carinho todo que o povo brasileiro tem por ele, da época da Jovem Guarda, que isso. Ele também tocava guitarra.
Exatamente, então, o Erasmo também.
Eles eram guitarristas. Eu cheguei a ver o Roberto se apresentando em 65, 4, ele inclusive com a guitarra no pescoço, tocando e gritando e fazendo, tipo rock and roll, uma
banda. O Som Negro Gato, de arrepiar.
Exato, e as pessoas achavam ele o máximo, e até hoje até dizem, ah, se ele fizesse aquilo, seria de novo o nosso rei e tal. Agora eu não posso tocar guitarra, porque o rock é um fracasso.
Entendeu? Não, o rock não
é um
fracasso.
Eu sempre toquei guitarra, pô, agora que vocês estão percebendo isso.
Mas
eu não tenho mais idade pro cara me barrar. Eu acho, quando eu parei com o filho de José e Maria, que eu comuniquei ao Guilherme, eu vou parar, cancelo os teatros e tal. Tinha alguém na sala, que eu não me lembro se foi o Caetano, se foi o rapaz que casou com a Rita Lee, o Roberto Carvalho, que estava por lá, que tocava com o Ney. Uhum. Eu não sei quem foi que falou assim, está desistindo fácil demais. Ah. Então, bateram o pé e está correndo. E foi o que aconteceu, bateram o pé e eu corri. Então, agora eu tenho mais idade para correr, né? Que eu tô cansado.
Bate o pé você,
tô cansado, tô cansado.
É isso aí. Não, não precisa bater o pé que a gente bate papo com você, cara. Eu vi você lá em Presidente Prudente, foi espetacular, cara. Eu não resisti, invadi o palco. Desculpe. E foi maravilhoso.
Cantamos junto.
Foi demais. É. E assim, o que eu percebia? Que tinha a velha guarda lá te assistindo, né? Te assistindo, cantando as músicas e tal. E tinha uma molecada no festival. Porque no festival tocou Nação Zumbi, Scalene, um negócio louco. E a molecada lá atrás dançando pra caramba. Podiam não conhecer as músicas, mas estavam curtindo muito.
Eu fiz agora. O meu filho Rafael tá aqui, que trabalha na minha produção, Rafael Freitas. A gente fez por opção. Falei para ele marcar vários lugares alternativos pelo Brasil.
Sim.
A gente até pagando para cantar e tal, porque as produções são baratas. Sim. Os caras não têm como pagar.
Mas você vai pro Goiânia Noise Festival.
Vou agora no sábado, eu toco lá.
É um dos festivais mais legais do Brasil.
Vou tocar lá no sábado.
Isso vai ser maravilhoso. Já falei com o Léo Bigode, viu? Viu, Rafael?
É,
falei com o Léo Bigode, falei assim, ó, trata o cara bem aí, hein, mano. O cara é da antiga aí, tem que respeitar. Vamos. E você vai se divertir porque é um público muito roqueiro e eles estão esperando com muita ansiedade esse show.
Então, eu tenho tocado nesses espaços alternativos e tá sendo muito divertido.
Cara, você no festival de rock é maravilhoso.
Eu prefiro não ganhar dinheiro e tocar para esse pessoal e me divertir junto do que tocar onde eu não vai rolar uma coisa sincera e tal. Eu quero todo mundo, eu quero o velho, eu quero o novo, mas eu quero que deixa fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer.
Eu
quero fazer aquilo que eu acho que eu sou útil.
Gatos e Ratos é um projeto que você sempre quis fazer. E agora você tem uma música especial desse disco? Que é tipo o Taxman, né?
É.
De novo aí, o George Harrison brasileiro, né? Você podia tocar essa música pra gente?
É, porque na verdade eu tava fazendo um disco sobre um repertório, sobre esse negócio dessa essa coisa que rola no Brasil, que tá já tem tempo aí, já tá cansado disso, mas cada dia é uma tristeza a mais e tal, né? Uma besteira a mais.
A cada votação,
né? Eu falei, vou fazer um disco tentando despertar as pessoas e as pessoas fingindo que não tá acontecendo nada e tá acontecendo. Sim. Eu tava fazendo, aí o meu outro filho, o Júnior, que toca comigo, falou, já que você tá falando isso, lembra aquela música dos Beatles, assim, assado? Eu falei, lembro. Então eu peguei e fiz uma, né? Eu achei ela divertida. Tocar um pedaço?
Vamos ouvir.
Olha eu aqui, de olho no seu bolso. Eu parto sempre do pressuposto que na malandragem, de sacanagem, eu posso cobrar mais imposto. Cobro uma taxa quando a luz acende, tributos pra quem compra ou vende. Cobro aluguel de morador de rua. Agora existe multa pra mulher que fica nua. Sou eu, o cara que você elegeu. Sou eu, o cara que você elegeu. Seu bolso, eu parto sempre do pressuposto que na malandragem, de sacanagem, eu posso cobrar mais imposto. Coloquei pedágio, instalei radares, não tem como fugir, estou em todos os lugares. Eu cobro aluguel de morador de rua. Agora existe multa pra mulher que fica nua. Sou eu, o cara que você elegeu.
Os olhinhos do Gil brilhando por trás das lentes. Gil, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, fica à vontade.
Não, parabéns pela música. Eu lembro muito, assim, eu sou do Recife, né? Ninguém sabe que eu sou de Recife, então. Nos anos
80.
Nos anos 80, lá. 80, 70 no final, e no Nordeste como um todo, tinha grande o grande sucesso desses cantores românticos, ditos bregas, como já comentou aqui, e você fazia parte desses artistas.
Do balaio, do balaio.
Desse balaio. É. Você se via também como esse cantor romântico, popular?
Eu me vejo como todos, assim, eu faço música pro povo. Eu fico muito feliz, por exemplo, eu fui fazer um show uma vez no interior, e alguém da produção foi lá e disse, estava muito cheia, era um negócio muito lotado, e alguém foi dizer lá pro dono da casa que eu não receberia ninguém e tal, mas passaram a informação tipo assim, não vai receber antes, né? Mas o cara não explicou assim, ele vai receber ninguém e tal. Aí o cara, quando eu cheguei lá, o cara falou assim, rapaz, tudo bem, já recebi a ordem que você não vai receber ninguém, mas eu queria te pedir uma gentileza, receba pelo menos um casal que está aí. Eles vieram de charrete, eles moram na zona rural, vieram de charrete, estão aqui desde ontem à noite, são pessoas já de idade, vieram, estão aí plantados para te ver, queria que você falasse com eles, mas eu vou falar. Então eu sou cantor do povo, sou cantor das pessoas mais simples, então como é que eu não vou gostar de ser, eu canto músicas de amor e tal, eu só não gosto que as pessoas limitem a minha criação, só isso.
Lá em Presidente Prudente, depois do seu show, formou-se uma fila gigantesca e você recebeu um por um, assim, fazendo foto, fazendo selfie pro Instagram e...
Eu gosto das pessoas, eu gosto do povo, legal, né? Eu gosto de andar na rua, eu sou da rua.
Matias, tem pergunta? Não, tem saudação?
Fui amigo do Reginaldo Rossi, fui amigo de um monte... Esses caras todos fizeram uns trabalhos maravilhosos.
O Ed Morgan falou que você é um gênio na autenticidade, e ele falou que você autografou o LP dele, Lembranças. Esse é um dos 10 que...
Esse é bom. Bom disco. Talvez seja o disco tecnicamente mais bem feito. Ele é um disco que vem depois de um disco vitorioso, que tem a Pílula, tem o Cadê Você, tem a Praça, tem as 12 faixas que eu falei que tocou no rádio, vem uma lembrança. Mas ele, tecnicamente, é o melhor, é o disco mais bem feito. Eu me lembro de um detalhe, que eu estava vendendo muito disco, Leandro, e aquilo, sei lá, o André Midani era meio louco, e ele pediu que o Nelson Motta fizesse uma triagem sobre como é que eu era, para saber de onde vinham as minhas informações... Porque como é que eu faço meu trabalho? Eu percebi, coisa de gente maluca, né? Aí o Nelson Motta, ele foi lá em casa, ele ficou sentado lá no tapete, pegava meus discos, ouvia, o que eu sabia. Aí depois de um certo tempo, ele virou, depois de uma semana, e eu permiti, até porque o Nelson era um cara inteligente, tá? Um jornalista, né? já bem experimentado. Aí ele virou e disse assim, bicho, seu trabalho, mamãe, você precisa melhorar esse teu canto. Você, às vezes, em determinadas coisas, a sua interpretação fica a dever. Eu falei, é mesmo, e eu vendendo 1 milhão de discos, né? Mas, quer dizer, eu prestei atenção naquilo, mas então, falei, interessante, ele falou, vou te dar o nome de uma pessoa, Dona Fernanda, ali no Jardim Botânico, que é uma senhora italiana e tal, que ela dá aula pro pessoal da Globo, dá aula para todo mundo, você podia fazer umas aulas com ela lá. Eu fui e estudei com a Dona Fernanda 1 ano, uma aula de canto, uns 8 meses, com certeza. Cara, e em seguida gravei esse disco de lembrança. Então, é um disco que eu tô cantando muito bem, ele tecnicamente é muito bem feito.
Uma pergunta em relação a essa gravação de discos. Nos anos 70 para os 80, houve um movimento da indústria fonográfica em que eles passaram a apostar menos em novos nomes e focar mais nos hitmakers, assim. O André Barsinski conta isso em livro. Isso de alguma forma te afetou? Você notou esse movimento? Como é que foi essa virada ali? Alguma coisa mudou na sua vida musical entre os anos 70 para os 90 para gravar?
Eu acho que o meu trabalho, o Odair José, eu acho que você é resultado daquilo que você faz, sabe? Uma vez a Xuxa me perguntou no ar se eu tinha mágoa da mídia, porque eu estava fora da mídia, não sei o quê. Eu falei, como vou ter mágoa da mídia? Não existe isso. Ela, não? Eu falei, não, claro que não. Eu acho que você é resultado daquilo que você faz. Se você faz, você tem que estar atento. A competição, ela é grande, e o gosto das pessoas, ele muda muito. Então, se você faz um trabalho... e ele não é competente, se você não está atento para fazer uma coisa competente, e o competente que eu digo, ele tem que ser além da curva, porque competente só não dá porque todo mundo é, você tem que ser além da curva. E eu costumo dizer que de 78 para frente, até o ano 2000, eu fui totalmente incompetente. Então, esse negócio da gravadora pode ter existido, mas eu acho que eu me ausentei de uma observação melhor de todo mundo, seja do público e da própria mídia, por incompetência minha nos estúdios.
No momento você está com uma banda de rock. E daí você tá ensaiando. Hoje você tá vindo de um ensaio. Você gosta de ensaiar? Você gosta de tocar, exercitar e tal?
Eu gosto de tocar e é preciso.
Apurar, né?
É preciso. Independente de ter show ou não, se pudesse, eu acho que eu tinha que ensaiar duas vezes por semana. Eu tenho que ensaiar.
Você curte ensaiar? Você gosta?
Não, ensaio é um saco. Ninguém gosta de ensaio.
Não?
Ninguém gosta de ensaio. Porque ensaio é cansativo, é repetitivo. Uhum. E todo mundo gosta. Eu gosto dos shows. Todo mundo gosta. Se você disser, vamos fazer show. Eu gosto de tocar. Eu gosto de estar cantando com as pessoas. Eu me divirto.
É reconhecimento.
Eu gosto de estar ali, de saber que as pessoas estão curtindo aquilo. Procuro fazer o melhor.
Você gosta de estar na estrada?
Gosto, eu gosto. Hoje em dia fica mais cansativo, porque o Brasil... territorialmente ele é complicado, às vezes fica distante demais as coisas. E eu vou fazer 69 amanhã, né, cara? Então, quer dizer, tem coisas que você às vezes se cansa, você não tem muito como fazer aquilo. Sim. Mas eu ensaio porque é necessário ensaiar. Com respeito à banda de rock, assim, existe uma coisa, Thunderbird, que também, assim, eu desde quando gravei em 1970, eu sempre viajei eu e mais três.
Sim.
Era eu de guitarra, um baixo, uma bateria e um teclado. Sempre foi assim. Depois, o teclado, hoje eu acho que o teclado ele é necessário algumas vezes, ele não precisa ser sempre, porque isso é, o Brasil tem um padrão, tem um teclado e o cara toca o tempo todo. Não tem por que tocar o tempo todo. Você toca a hora que você tiver que tocar e pronto.
Tira o pé do Vivo Olivetti.
Exatamente. Então, eu acho muito... cada um é cada um, mas eu não trabalho dessa forma. Então, eu tenho quatro músicos, mas é assim, tem uma hora que um vai tocar outra coisa, outro vai tocar outra coisa. O único cara que não toca, que é um incompetente, outra coisa, é o baterista. Ele só toca a bateria. Porque ele não é músico, entendeu? Ele só toca a bateria.
Ele é ritmista.
É amigo dos músicos. Mas os outros não toca, tem hora que vai tocar baixo, outro vai tocar guitarra, outro toca cavaquinho, outro toca flauta, que é pra ter essa variação.
Sim.
E eu sempre andei com pouca gente.
Eu achava até que
o Adagio era falso com respeito a isso ao público, porque o cara às vezes compra aquele disco que é o conceito da gravadora, chega lá, tem um monte de violino, tem um monte de coisa. Sim. Aí o cara vai ver o cantor, tá o cantor com a guitarra no pescoço, fala, mas não é assim que tá. Então, eu acho que hoje eu sou muito mais sincero, porque eu sempre andei dessa forma.
Sim.
Eu sempre toquei dessa forma.
Com a guitarra na mão também.
Com a guitarra na mão. Mal, eu não sou guitarrista, eu sou guitarreiro.
Sim.
Eu sempre toquei. Eu não sei cantar sem o instrumento na mão, porque eu não sei onde botar as mãos.
Sim.
E como tem outros que segura microfone, outros faz não sei o quê. Eu toco. E na verdade eu toco porque também, voltando aqui na negócio do Azimuth, eu conduzo o meu negócio. Você está entendendo? Porque eu não tenho um músico virtuoso. Porque o virtuoso, o meu trabalho não dá para o virtuoso. O virtuoso é virtuoso. Meu trabalho é três acordes, quatro acordes. Então eu não preciso nem quero virtuoso.
Às vezes ele não é bem-vindo também.
Não,
né?
Ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo.
Um milhão de nota,
não,
né, bicho? Que
chato. Eu quero. Porque o ensaio é para o combinado. Você só vai fazer tum, 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 tum. E não faça mais do que isso. Então eu tenho. É como uma banda de rock mesmo. A gente toca pouco e é o treinado.
Entendi. Tem planos para um disco novo?
Tenho planos e estou muito feliz com o projeto. Eu costumo dizer para as pessoas que eu fiz um disco em 2015, chamado Dia 16.
Isso.
Porque...
Por que esse nome? Aliás, eu
nasci no dia 16, né? Que é amanhã, dia 16.
Certo.
Aí eu fiz uma canção, vamos comemorar o dia 16, não importa de que ano e mês e tal. Aí eu tive uma ideia, conversei com o Alexandre Fontanetti, que estava me ajudando a fazer o disco. Falei, cara, eu tive uma ideia de fazer uma pesquisa, colocar na capa do disco... Tudo que aconteceu, assim, coisas que aconteceram no dia 16 e desde quando o mundo é mundo e tal. E tem um garoto que fez a pesquisa pra gente, o Caio Barst, e vieram coisas ótimas, né? Uhum. Então, a capa do disco, ela é recheada dessas coisas, né? Uhum. Dia 16. Aí, agora eu lancei o Gatos e Ratos.
Isso.
Mas, na verdade, eu tô tentando, Thunderbird, fazer um disco que seja bom. Eu estou tentando isso. Eu acho que eu fiz, na década de 70, eu fiz uns discos muito bons. Mas depois de 77, eu não fiz mais trabalhos bons. E eu estou tentando fazer um disco bom. Eu estou com uma ideia na cabeça que só eu tenho ela na cabeça. Eu não tenho como explicar ela para as pessoas. Eu ainda não cheguei nela.
Saquei.
Mas eu acho que eu vou falar. Então eu costumo dizer que é uma trilogia. Tem o dia 16, o Gatos e Ratos. E agora, o ano que vem, eu vou lançar um disco com o nome Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio.
Uau! Em primeira mão, senhoras e senhores. Então, três. Dando mais um furo. Odair, a parte mais divertida é idealizar um projeto, compor e arranjar esse projeto, ensaiar esse projeto e eu botar ele na rua.
É muito divertido. Isso show. É, eu gosto. Eu sou compositor. Então não adianta. O cara fala assim, mas solta o disco? Claro, eu só sei fazer isso.
É.
Eu não faço mais nada na vida.
É legal.
Eu não faço mais nada. Eu não tenho negócios à parte, não sou dono de nada. Outro dia um cara me perguntou, escuta lá, não sei o quê, quantas fazendas você tem? Eu falei, nenhuma, eu tenho duas guitarras.
Você não tem coleção de guitarras?
No momento só tenho duas. É. Guitarra tá caro, malandro.
Guitarra tá caro, mano. Pode crer, tô sabendo. Bom, a gente podia dar uma agenda de shows, né, Rafael? Rafael tá ali, ó, só no Facebook. Rafael, tem uma agenda de shows?
A gente vai fazer agora, não tem tanta coisa marcada, senão, mas tem umas coisas aí. Uhum. A gente faz agora sábado, Goiânia.
Goiânia Noise Festival. Olha lá, Léo Bigode.
É, tô lá.
Tô sabendo, hein, velho. Cuida do cara aí, mano.
Vou no dia 26 voltar a Goiás, só que vou cantar em Morrinhos, a cidade que eu nasci, depois de 43 anos.
Que demais, velho.
Eu vou voltar lá, vou tocar em Morrinhos, vai ser um prazer, vai ser uma emoção. Depois eu vou tocar, nós temos alguns Sescs aqui em São Paulo, que eu gosto muito de tocar no Sesc.
É bacana, não é?
Sou agradecido.
Estrutura.
Sou agradecido, pessoal, os programadores do Sesc, me programa de vez em quando. A gente vai fazer mais alguns Sescs, sim. Já fizemos bastante esse ano, e graças a Deus vou fazer outros. A gente tem um projeto ainda do filho José e Maria, fazer até junto com o Azimuth, com o Mamão, com o Alexandre.
Que demais!
Aí talvez a gente vá fazer algumas coisas para completar os 40 anos. Eu vou fazer Fortaleza, eu já andei bastante pelo Brasil, mas a gente vai continuar andando. E quem sabe um pouco pro Sul aí.
É, né?
Vou ter Fortaleza no dia 28, no Teatro Dragão do Mar. É, por aí.
É demais o Dragão do Mar.
É, lá é lindo.
É muito lindo, né, cara?
Ela é linda.
Eu vou lá, vou tocar lá, quando é? Dia 16.
Eu vou no dia 28, velho.
Que legal, velho.
De outubro eu vou.
Não, eu vou agora, em setembro.
Eu gosto.
Boa, demais. Olha só, você tá nas mídias digitais todas. Você tá no Twitter, que é o Odair José... Rafael! Como assim, velho? Então, eu senti uma certa ausência de vocês no Twitter. Mas assim, coloca lá, Rafael. Você tem aí? Tem aí o...
Eu tenho aqui, Thunder. É, Odair José Araújo, sem acento nenhum.
Não, não é esse.
Não, é esse o que tá aqui, o que você tagueou.
Ah, é? Então é esse mesmo. Você tagueou. Eu acho que é esse. Falando que é esse. No Facebook também tem, não é isso?
Esse aí é com ele, que eu não sei, eu sou totalmente a época das pedras.
Eu
não...
também sou, mas eu tive que me adaptar.
Eu mal ligo um celular.
O Dair? O Dair José. Instagram? Você tem mais um Instagram? O Dair José. Então você está coberto das mídias digitais. Agora você tem um podcast. E esse podcast que a gente gravou aqui hoje, que é histórico, a gente vai poder ouvir amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a alguns anos, e em todos os lugares deste planeta que tem uma cobertura de Wi-Fi.
Que bom.
Isso não é louco?
Eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Eu gosto muito de você e faz tempo.
Oh, valeu.
Fiquei feliz de te reencontrar lá. Você uma figuraça, gosto muito, te admiro.
E eu tô bem acompanhado, hein?
Então, eu cheguei aqui e falei, pô, você só tem uma equipe fantástica, umas pessoas tudo cabeça, pessoas inteligentes, um ambiente muito bom, vocês fazem um trabalho pontual, muito legal, e eu fiquei um privilegiado.
Oh, obrigado, meu velho.
Obrigado.
Eu queria acrescentar também uma coisa, que hoje é a data comemorativa do meu relacionamento, 9 anos de namoro.
Ah, olha só, 9 anos, tem rolando a menina?
Não, a gente é casado, mas é a nossa data, e hoje eu a troquei por Odair José.
É. Ah,
tá lá comendo pizza com os amigos.
Mas só por um pouquinho.
Bom, mas foi por um bom motivo, ela entendeu.
Obrigado.
A gente vai encerrar esse programa, lembrando que amanhã de manhãzinha já tem o link pro podcast.
Exatamente.
É, semana que vem a gente está de volta, não é isso?
A gente está de volta no velho querido banco.
No velho querido banco.
Vocês...
E daqui a gente vai descer do estúdio Sócrates Brasileiro para a salinha para cantar parabéns e comer bolo, é isso?
Por que não?
Né? Por que não, né?
Por que não?
Queria agradecer então a presença dos amigos todos. Obrigado por terem
prazer, ficado aí. Prazer, tamo junto.
E o Odair, pô, cara.
Obrigado, cara.
Sensacional.
Demais. Muito obrigado,
valeu,
mano. Valeu, cara.
Imaginando, na verdade, como deve.